Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!"
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 87. Estou aqui com Jéssica Correia.
E aí, parças?
Pedro Estraza.
Oiê.
Robson Bravo.
E não é que voltou, rapaz?
Opa, e é. Temos participação especial aqui, Bia Fiorotto.
Olá, Braincast. Opa! Olá, Cinematicers.
Isso aí, faz tempo que você não vem, hein, Bia?
Faz, a última vez foi do Stranger.
Nossa, Fins. Já tem até outra temporada sendo feita aí. Então estamos aqui reunidos, mesa cheia, 5 pessoas. Para falar sobre a nova animação da Pixar. Com essa tradução aqui maravilhosa, né? Dois Irmãos, Uma Jornada Fantástica.
Isso, sendo que é pra que confundir.
Meio Sessão da Tarde Extreme, né?
É pra você jogar Dois Irmãos no Google e aparecer o livro. E aí você tem que escrever Dois Irmãos Filme.
Eu tive esse problema.
O Mu e do Ba? Não, é um livro que depois o Mu e o Ba adaptaram pra quadrinho. Tá
bom. É Dois Irmãos Verso.
Mas
agora.
Mas como eles iam traduzir Onward?
Pra frente.
Ah, gente.
Não, gente.
Seguindo português, em frente.
Português.
Uma aventura fantástica.
Bora lá.
Oh, alô, Disney.
Tem um brainstorm aqui.
Aqui, ó.
Português de
Stonks.
Se eu não me engano, português de Portugal virou Bora Lá.
Bora Lá?
Puta, perfeito.
Ah, às vezes eles acertam, né? Isso e Homem Branco Não Sabe Enterrar. Homem Branco Não Sabe Meter. Que é o White Man Can't Dance.
Os nomes em Portugal são os melhores.
Bom,
Branquelas esqueci, Alguma Coisa por Acidente, é muito bom.
Também. Brancas por Acidente.
É um nome assim. Loiras por Acidente, é um negócio desse.
Eu adoro. Um beijo pra todos os ouvintes de Portugal.
Você que tá em Portugal, escuta a gente.
Amo você, cuidado com o coronavírus.
É. Muito bem, mas antes, quero aqui divulgar a Família B9 de podcasts.
Divulga.
Podcasts.b9.com.br.
Sim.
Certo?
Essa pode... é a URL.
E você pode acessar lá nosso site maravilhoso.
Que fica na internet.
Conteúdos para todos os gostos.
Exato.
Venha rir e se emocionar com um grande elenco.
Você tem algum destaque aí?
Geralmente eu tenho, né?
É.
Não que o Mamilos precise de...
Porra!
Mas a gente fez um episódio que foi muito legal sobre o próprio coronavírus. E ele veio. Alguns episódios pra trás.
Ele chegou no Brasil, né? Ele já chamou.
Ele veio, a gente fez esse episódio.
Uma coletiva.
Pode entrar, corona, vem!
A gente fez esse episódio antes dele de ter caso confirmado no Brasil. E na mesa tá o Átila e a Marino.
E que qual foi o contraponto ao corona?
Deixa eu ver.
É alguém defendendo a dengue.
Bola.
É o Praga Dengue da Xuxa.
H1N1. Foi um Mamilos, na verdade, que é sobre, tipo, cara, doença. Não importa o quanto que você tenha dinheiro, se a saúde pública do Brasil não funciona bem, você tá fudido.
Ah, tá, defendendo o SUS.
Então a gente tem a Denise Ornelas, que é uma médica do SUS, na mesa, e tem o Átila e a Marino, que provavelmente você conhece do Nerdologia.
Uhum.
Além dele ser um fofo,
já super... gravou o Braincast também, há muitos carnavais atrás.
Ele é muito, muito didático, e eu acho que dá pra entender as coisas de maneira tranquila, sem ficar alarmista, sem sair correndo com a calça na cabeça.
Muito bem.
Esse episódio ficou muito bom.
Falando em coronavírus, no dia da gravação desse episódio, o Mupoca voltou de férias, após dois especiais belíssimos de férias, falando também sobre coronavírus e o que é mais rápido, o pânico ou a epidemia?
Na Itália é o pânico, com certeza.
Muito bem. Então você
pode acessar. Tem que ouvir pra saber.
mamilos.b9.com.br ou mupoca.b9.com.br, então procurar no seu aplicativo.
Isso. Ouve todos
preferido de podcast.
Ou
né?
No header do site agora, né, que tem uma sessão nova.
Viu só? Tudo lá. Então é isso. Vamos lá falar de dois irmãos?
Sim.
Uma jornada fantástica.
Nos tempos antigos, o mundo era mágico. Mas os tempos mudaram.
Você é uma guerreira!
Bom dia, mãe!
Eita, aniversariante!
De acordo com as leis de antigamente, você acaba de virar um homem. Ajoelhe-se perante mim.
Não, valeu.
Eu tenho um presente do seu pai. Seu pai diz... pra dar isso a vocês quando fossem maiores de 16.
Muito bem.
Vai ter sempre um adendo, né?
Ué, tipo, como é que era?
Barbearia, dois irmãos.
Padaria, mercearia.
Vários estabelecimentos aí, ó, contemplados. Por que que é isso? É pra fazer esse nome, é pra fazer a economia brasileira girar.
Isso, vai começar a usar a imagem do filme como logo da padaria.
Exato. Puta, vai ter de monte. Ninguém vai entender
porque
que os bonecos azul...
Vai chamar um grafiteiro pra fazer na porta de... aquelas portas
tipo
de
as Mônica de colégio.
Isso,
assim, dois irmãos meio travados, assim, né? Ninguém vai entender porque que os bonecos são azul daqui a 6 meses. Vai ser legal.
Muito bem. Então vai lá, Peristraza, qual que é o contexto aí?
Inclusive, só uma coisa, antes da gente começar, é que bom que finalmente a Disney e a Pixar começaram a olhar pra galera do Metal Espadinha. Os metaleiros cebosos.
Os metaleiros de tênis preto.
Exato, de Olímpicos. Que é basicamente...
Nossa, gente, começou de um jeito que eu não tava esperando. Foi olha que eu conheço os dois. E sempre me surpreendendo.
Eles podem me surpreender.
Você acha
que a gente ficou essas 2 semanas em casa fazendo nada? A gente ficou estudando. Pensando em novos formatos que a gente vai trazer, besteira.
Ficou estudando. Eu e a Jéssica mandando uma pra outra link de maquiagem. É. Amiga, olha essa. Nossa, amiga.
Eu vou pagar R$100 no pedaço de espuma.
Que todinha vocês tomaram nessas férias. Vocês estão doidos.
Fala do Dennis Cannon.
Não, preciso falar antes que é o 22º filme da Pixar, né? Na longa história aí que eles...
Você parece cansado. 22º.
É que ele viu todos.
Estou olhando com o James Bond. É mais longo ainda. Mas, cara, é interessante notar que é o primeiro de 2 filmes que a Pixar vai lançar esse ano, né? E é a primeira vez que a Pixar vai lançar 2 filmes no primeiro semestre de um ano, né? Porque a gente, além desse Dois Irmãos, que sai agora no começo de março, a gente tem agora o Soul saindo lá pra junho, né? Final de junho.
Aham.
Então,
já vai sair?
Eu
achava que ia ser mais pra frente,
Eu imagino que eles querem pegar Cannes, né? Eu tenho essa sensação, pelo menos, que é aquela janela ali, né? Você faz a premiere em Cannes e vai lançar o filme.
Mas avisaram que não vai rolar, né?
É.
O Cannes tá fingindo que o coronavírus não existe, né?
Ai, tipo... gente, eu quero parar de falar porque eu tô triste por causa da XSW. Que, vai, o que mais?
Mas, enfim, esse também é o novo filme do Dan Scanlon, que é um cara que trabalha já na Pixar já há muito tempo, né? Ele tá desde 2001 no estúdio. Mas é um carinha que tem uma origem na carreira interessante, né? Porque ele começou a carreira trampando num departamento que muitos aqui provavelmente conhecem, mas tem muita vergonha de falar, que é o departamento de sequências de animações clássicas da Disney.
É o direto pra VHS, perfeito.
Exatamente isso.
Para home video.
Home video, perfeito.
Verdade.
Home video.
Tipo, Rei Leão 2, né? Pequena Leão Sereia 2.
Gente, Pequena Breeze Sereia 2. Pequena Sereia 2, eu Breeze assisti. Que tem a filha da Pequena Sereia, a Melody.
Nossa, é mesmo?
Gente, antes de sair esse Doutor do Liro do Robert Downey Jr., tinha até o quinto, acho, se não
Gente,
me engano.
Até hoje, o filme tá em cartaz, eu não acredito que ele existe.
Pois é.
Do nada...
Não o é? Filme que doideira. Surgiu, apareceu.
Brotou do chão. Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso.
Nem quem fez o filme tinha.
O Robert Downey Jr. tá surpreso até hoje.
É. Ele nem lembra. Ele é que nem a Gwyneth Paltrow que não lembra que fez Homem-Aranha.
Exato.
Esse filme dizem que tem cenas aí lamentáveis, mas assim, prefiro...
Eventualmente, quando sair pra home video, eu assisto.
Enfim, ó. Além do citado aqui...
Pequena Sereia 2.
Pequena Sereia 2, O Retorno para o Mar. Porque tem esse subtítulo ainda maravilhoso.
Tem. Ué. E ela retorna.
É verdade.
Eu tava lá.
Eu era. Tem também, ele começou em 98 com o Pocahontas 2, Uma Jornada para o Novo Mundo.
Puta, esse...
Sei lá, né?
Esse nem eu vi. E olha aqui.
Esse eu vi, mas eu vi quando eu era criança, que é quando ela vai pra América, porque...
Mas ela já não tá na América?
Não, ela vai pra Inglaterra, é verdade.
Ela vai pra outra América.
Isso, a antiga América.
Não, essa, América. Não é essa,
a
outra.
Velha York, é a velha York.
A velha York,
isso. E se bem que se você parar pra ver a história de um país que chega alguém de outro país e é colonizado e é levado de volta pro continente anterior, é aquele Caramuru, invenção do Brasil. Só que é americano.
Mano, você foi muito longe, mas você foi muito certo.
Não é?
Porra, bate aqui, caralho.
É, eu, às vezes o Celton Mello se manifesta em mim. Eu não sei,
ele
só vem.
Que ele tava com sono, gente.
Pois é.
Mas é.
Ativou, mas também. Mas, temos também Corcunda de Notre Dame 2.
Eu nem sabia que Notre existia.
Cara, é o submundo da Disney.
A Corcunda agora é outra.
É. Cara, o submundo das continuações de Arma VHS é realmente impressionante.
Sensacional, cara.
Mas isso foi total um lance nos anos 2000.
Foi.
Não, porque eles a Disney tava em crise, a Luca Cacusto.
Cara, quando anunciaram o Rei Leão 2, foi um negócio. Eu lembro disso.
E o Rei Leão 3?
O 3 é bom, que é do Timão e Pumba.
Isso aí.
É
legal.
Da hora.
Nunca nem vi.
É legal.
Mas é legal mesmo.
Mostra pros seus filhos.
Os únicos desses que acho que eu sei da existência é o Tarzan 2, que a criançada lá em casa gosta.
Que é ele criança, né? É. Tipo, cara, não dá pra entender a lógica.
Mas chama A Lenda Continua. Como é que ele é criança?
Exato,
Dragon ele Ball criança. GT. Ele fica criança. Foda-se.
Ele volta pra infância deles.
A lenda continua, mas não do jeito que você tava achando que era.
A lenda continua.
Mas não é pra frente.
É plot twist, né? Entendeu? Você dava esse susto no começo.
Ela continua, mas é pra trás.
Saindo desse buraco aí sem fundo, que é essas continuações que não fazem o maior sentido e que ninguém mais lembra, ele também trabalhou no departamento de animação do José, o Rei dos Sonhos, que é outro desses projetos.
Esse fizemos... eu nem sei que filme que é.
Lembra aquele O Príncipe do Egito?
Tá.
Que era do...
Sim.
Do José?
Moisés.
Não, Moisés.
Sim.
Esse é sobre o José.
Tá bom.
Cara,
é um filme bíblico.
É um filme bíblico, animação bíblica.
Puta. Crianças cristãs precisam de entretenimento.
Exato.
Melhor tipo de entretenimento que tem, inclusive, é o...
É o sadio, né?
É o sadio.
Bíblico.
É longe da erva do diabo.
Nossa. Mas enfim, todo esse background pra até ele chegar... Ele nutre enquanto ele tá na Pixar já, quando ele entra em 2001, trabalhando no departamento de animação de carros, né?
Cachau!
Ah, Francesco! Virgolini!
Vai ter 18 anos.
Vai. Eu tô só imaginando a Jéssica, né? Tá ficando...
Enlouquecida
cada
já.
Vez mais...
É que eles estão comentando cada filme.
Cada detalhe, exatamente.
Eu só falei cachau. Cachau que se eu não tivesse dito, você teria.
Você pensou. Eu sei que você pensou.
Tá?
Cada filme relevante que vai sendo citado, eles têm comentários a fazer.
Mas são os melhores filmes.
Eu vou ficar quieto, não vou falar mais nada. E olha que a pauta tem coisa boa, eu vou ficar...
Tô sendo silenciado. Aqui, ó, várias oportunidades de comédia perdidas aqui.
É você que sabe.
É isso aí.
Sinceramente.
Depois, entendeu? Ah, não, mas cadê? O programa...
Ah, não, bem, é vem, Bia. Vai ser legal gravar, tá vendo?
Enfim, ó, o Carlos é um trabalho que ele, apesar dele trabalhar no departamento de animação, ou seja, fazendo os bonequinhos rodar, né, literalmente.
É isso que o cara faz.
Animação é isso, né?
Fazendo os bonequinhos rodar.
A gente vai ser cancelado por todos os animais. Desculpa, pariu, gente, eu não tô envolvida nessa
trabalho.
Declaração.
Relâmpago Marquinhos vai vir aqui.
Fazendo o bonequinho rodar.
Fazendo o bonequinho rodar.
tá bom.
E além de trabalhar nesse departamento, ele é um cara que vai contribuir pro roteiro do filme, eu acho que imagino, em tramas paralelas ali, porque são várias coisas acontecendo naquele filme. E ele também vai assumir a direção do curta que foi usado depois pra vender o filme em vídeo, né? Que foi aquele Mate à Luz Fantasma.
X.
Né? Que é um... completamente inútil. Eu vi esse curta já.
Claro que você viu.
É, eu vi quando era criança, eu tinha tempo livre. E...
um cinefilinho.
Ó. Oh. Oh.
Nossa, eu...
quando eles usavam uma boininha.
É, tipo um loverzinho, é assim.
Eu senti...
um sapatinho de couro.
Tênis verdinho, tênis verdinho.
Tênis verdinho, um óculinho grossinho.
Mas... nossa, eu tive uma... eu tive um choque geracional aqui tão grande, que ele falou que ele viu o negócio do Carlos quando ele era criança.
Mamãe, o que é um enfant terrible?
Comendo tortas de maçã. É. Maravilhoso. Eu
no
gosto
de pensar. Fog. Mamãe, por favor, eu quero ir no Corujão. Mas eu não sei se eu posso. Mamãe, Dogma 95 é pesado, né? Quando eu vou ter idade pra ver? Mãe, posso ver Cidadão Kane? Mas só no Natal, filho.
Isso aí.
Bom, é um cara que vai fazer múltiplas funções aí no Carros, mas é um cara que também, a partir disso, ele vai fazer também vários trabalhos em outros projetos da Pixar, né? Incluindo a maioria como criativo sênior, né? Ele vai liderando departamentos ali pra ajudar a entregar os jobs, né? Mas... em...
ele fez, ó, Valente, né? Toy Story 3, Divertidamente, Viva, Os Incríveis 2, Toy Story 4. Ou seja, porra. O cara
Viva
passou...
tem subtítulo, hein? É, A Vida é uma Festa.
Isso. Passou esse tempo todo...
na Pixar.
Trabalhando dentro desses grandes projetos, né?
Incluindo aí o... projeto. O primeiro longa-metragem que ele lança em 2013, que é o Universal de Monstros, né?
Que é uma sequência.
Que é uma sequência e é também qualquer coisa.
Que é no que ele é.
Podia muito... e podia muito bem ter saído direto pra home video.
Podia.
Podia.
É verdade, é fraquinho,
né? É aquela coisa. Ele é fraquinho, mas eu me diverti.
É, não é horror. Quando ele saiu, eu demorei...
são coisas diferentes. Eu já esqueci completamente.
É super diferente do...
eu demorei muito...
nunca será. Sabe?
Ah, é. Por causa das críticas, entrou no filme, ah, é fraco e tá, tal, eu não fui no cinema. Deixei pra ver anos depois, eu gostei até.
Gente, mas
ele prova...
não é porque é home video que ele é ruim. Pocahontas 2 aí, deve ser mó barato. Não dá pra
não
saber.
Viu. Deve ser.
Mas aí,
não vi também.
Eu tava pensando sobre esse filme e é engraçado que ele tem uma origem que é anterior à entrada do Dan Scanlon, porque ele marca uma treta muito grande entre a Pixar e a Disney. Na época era o Michael Eisner, né, que agora é o duas gerações de presidente de CEO da Disney atrás. Ele queria forçar esse filme a todo custo e a Pixar falou assim, não, vou fazer essa porra nenhuma e vou tracar pra um outro estúdio externo fazer o filme. E era um filme que ia ser uma continuação com o Mike e o Sully visitando a Boo depois.
E a Scully, adorei.
Mike Scully.
Esse filme que é o
Arquivo Monstros. Arquivo M.
Ó, dá uma ideia, hein?
Dá uma caralho. Ideia. Melhor que o prequel que saiu, tá
alô,
ligado?
Disney. Ah, é, porque é prequel, né?
Tipo, prequela.
Quando eles eram, é prequel. É porque quando eles eram crianças, né?
Na universidade. Era pra ser crianças, né? Porque no Monstros S.A. eles falam, né? A gente se conhece desde a quarta série, só que foi do Dan Scala a decisão de falar, vamos voltar.
Olha
para...
olha só, realmente não lembrava nada do...
cara, é um filme esquecível por natureza ali, não tem como. Mas, enfim, aí depois ele mantém esses projetos e agora ele tem esses dois irmãos, que é uma história de cunho pessoal, porque como no filme ele perdeu o pai muito jovem, ele tinha um ano quando ele perdeu o pai, e quando ele era jovem ele ganhou uma fita gravada pelo próprio pai pra ele e pro irmão. Então o filme tem toda essa origem sentimental da parte dele.
Legal, isso.
Que animal!
Não sabia, então.
Então, é um cara que eu acho que ele é muito pop da obra da Pixar ali, não é um cara que é o Pete Docter, o Lee Ukrich, que já saiu da Pixar, mas...
que só pegam os projetos.
É, gigantes. Isso. É, e mesmo Viva, né? O Lee Ukrich fez o último projeto dele, eu vi.
Você tá dropping name pesado hoje, hein?
O quê?
Ou porque o fulano, ciclano, eu tô amando. Não, mas eu gosto de dropping names porque eu me sinto meio burro, sabe?
Ah, imagina.
Ele fica tipo, ah, não, eu sei.
São
ele
os diretores,
lá.
Né?
É o...
Lisão, pô.
Daquele negócio
Lisão
lá.
Da massa.
É que a Pixar tem os nomes veteranos principais e eles querem renovar agora porque eles estão perdendo todos esses caras. Já saiu o John Lester, né, que é era o principal até...
aliás, esse bosta. É o primeiro filme da Pixar que não tem nada de John Lester, né? Todos os outros tinham alguma participação dele.
O Toy Story 4, ele tava
isso,
dirigindo
até acreditar,
né?
Exatamente.
Mas não foi ele que teve o problema, que foi afastado?
Isso, exatamente.
É por isso, né?
Ele foi um dos caras aí
por
no Me Too.
Má conduta sexual.
É, quem assume a Pixar depois da saída dele foi o Pete Docter, que dirige agora o Soul.
Tá.
Então, assim como a Jennifer Lee dirigiu o Frozen 2, agora o Pete Docter assume o Soul.
Eu posso estar viajando, mas a Rashida Jones, ela também não assumiu um pedaço do...
ela tava envolvida no Toy Story 4, mas ela saiu por causa do John Lester ter sadiado ela.
Ah, isso tá bom. Que da hora.
Todo
parabéns, pessoal.
Parabéns. Né? Pixar precisando limpar a barra aí depois de uma situação meio vergonhosa, né?
Muito bem. Vai lá, sinopse, Jess.
Em um mundo de fantasias suburbana, dois irmãos elfos embarcam em uma missão extraordinária para descobrir se ainda resta um pouco de magia por aí.
Olha, sinopse que quer pra não entregar nada, né?
É, exatamente. Podia ser pra isso ou pra Bright.
Sinopse de This Is Us, é história de uma família.
Podia muito ser pra Bright.
This Is Us, uma família que precisa urgentemente de terapia.
Muito bem, ó. Repercussão. No Letterboxd tá com 3.8 de média. Rotten Tomatoes, 86% da crítica aprova contra 96% do público. Um pouquinho a mais aí. E no Metacritic, 61 de 100 é o mais baixo, né? Tá dando dinheiro? Parece que tá, né, Pedro? Pelo que eu vi aí nas notícias de hoje.
Mais ou menos. Porque o filme tem um orçamento padrão da Pixar, né? Eles não divulgam os números, mas é entre 100 e 200 milhões.
Eles,
né,
nunca divulgam?
Nesse caso, não divulgaram. E o filme teve uma premiere em Berlim, né, agora, e
Festival de Berlim.
Foi muito bem avaliado em Berlim, inclusive, né? Foi poucos comentários negativos sobre o filme, eu senti ali, pelo menos. Mas agora ele estreia no topo das bilheterias, faz dinheiro, claro, mas tem um pequeno problema chamado coronavírus, porque ele ficou na mínima expectativa dos analistas. Eles achavam que podia chegar até 50 milhões, o filme fez 39 milhões, que é pouco mais ou pouco menos que o Bom Dinossauro fez.
Nossa.
E o Bom Dinossauro tem essa reputação, né?
Realmente.
Então,
queria só falar que eu gosto do Bom Dinossauro.
Não acho problema, horrível, assim.
Mas ele é aquele filme na média.
Não, eu entendi que ele performou mal. eu só queria deixar claro.
Mas isso é uma coisa interessante, porque na sessão que eu fui ontem com a criançada, domingo, né? Pleno domingo à tarde.
Você fala criançada, palhaço arrelia, né? Isso. A criançada toda estava lá.
Isso. É que tem dois, né? Que parece às vezes mais.
Mas o jutsu do judô é modificação, tá ligado?
Paternidade real.
Tipo, domingo à tarde, tava super vazio, sabe?
A gente foi no sábado à noite e super vazio também.
Caramba, pior ainda, né?
Que sábado à noite. A gente foi num lugar. Alô, rede de cinema, vamos baixar o preço aí.
Maluco.
Maluco. Que é a sessão 3D assim, ali, ó. Preços abusivos.
Fica aqui o meu silêncio de descontentamento pela arte no Brasil custar tanto e ser tão inacessível a tantas pessoas.
É, exato. Não dá pra nem levar o. Bem,
nossa, meu. Mas deixa eu falar, eu fui assistir em 3D porque eu não tinha opção, só também tinha 3D. Sim. E assim, se você tiver opção, não vá em 3D.
Não
faz diferença. Não faz a menor diferença. Não tem.
Eu fui, era 2D.
Que bom,
tem nada
pra você.
Demais. Não.
Ainda mais que usar óculos, só fica com desconto.
Foi por causa da criançada.
Mas fora os Estados Unidos, o filme fez 28 milhões de dólares em 47 territórios. Ele não tá estreando em
47 territórios mais 2, a escolha.
Isso é a sua escolha. Faz tanto tempo que eu não jogo isso.
Dá briga na minha família, por isso que a gente não joga.
Problema. Demora muito.
Mas, ele não passou em países incluindo a Coreia, Itália e, claro, a China, né? Que tá com todos os cinemas fechados. Então, ele tá meio sendo afetado pela epidemia. Mas, assim, no Brasil, ele foi o sexto mercado internacional mais produtivo. É o que mais rendeu pra ele por enquanto.
Porque brasileiro é doido.
Brasileiro, pegou Disney e Pixar, a galera tá lá dentro, né?
A gente come dengue no café da manhã.
Fez 4,6 milhões de reais. Ficou no topo de bilheteria, desbancando o filme do Sonic, que fez 3,7 milhões.
Ninguém é perfeito.
Sonic.
É o nosso jeito carioca de referir ao filme.
Olha, Sonic é legal, hein? Não, só eu quero dizer isso. Sonic é legal.
Comentário
legal. Análise técnica de Robson Bell.
Legal, Sonic.
Vamos lá, vamos falar então o que a gente achou de Dois Irmãos.
Metal Espadinha, né?
Uma o quê?
Two Brother.
É uma jornada fantástica, isso. Muito.
Quer começar, Beatriz?
Ah, é porque eu sou a convidada.
É, você. Sentiu.
Sou a convidada. Sou a convidada. Não, eu tô me sentindo, sabe? Começando objetivamente, eu gostei bastante. Primeiro porque eu tava com zero expectativas e eu nem sabia. Tanto que quando eu fui falar pra Jess, eu fui assistir, você já assistiu? Ela falou, amiga, estreou ontem.
Ela virou assim e falou, eu vi o filme lá, Dois Irmãos, você viu? Eu falei, mano, agora é 8 horas, você acha que eu fui ver?
Acabou de estrear. E eu achei que já tava uma semana, porque eu sabia que esse filme ia sair, mas ele não teve tanto buzz em cima dele.
É verdade, concordo.
E aí eu fui ver zero expectativa naquela coisa, tipo, ver ele cair. Vamos no cinema hoje? Vamos ver o novo da Pixar? E aí, o que aconteceu? Eu amei a condução do filme. Porque eu achei que a jornada foi... Peraí, que a minha... Opinião, não silencie.
Eu ia fazer uma piada sobre condução e direção e tal.
Não silencia a mulher, senão eu vou te cancelar.
Vrum.
Mas o que acontece? Eu achei que a jornada foi a parte mais gostosa mesmo. Porque parecia, e aí é óbvio que é pra parecer, várias coisas parecem coisas que acontecem em partidas de RPG.
A inspiração mais clara ali,
a inspiração é muito do D&D. Eu acho que tem várias outras coisas de RPG medieval, mas existe, por exemplo, um perigo específico do filme, que é um perigo do D&D, que eu não vou contar, porque vai que a pessoa não gosta de saber. E eu joguei muito RPG já, inclusive com uma pessoa que... mestrando que a Jéssica e o Robson conhecem, que é o Gal. E eu tenho só memórias boas. Então, na hora que começaram a rolar essas referências, eu fui me sentindo meio em casa.
Legal.
E aí foi gostoso. E aí é assim, na hora que eu me sinto assim, é batata. Aí eu já entrei no filme e aí quando aparece uma cena de tensão, eu fico, ai meu Deus. Eu viro a pessoa que reage, sabe? Uhum. Aquela pessoa que você não gostaria de sentar do lado, mas eu não consigo me controlar. Então eu fico, ai, o que será que vai acontecer agora? Mas apesar disso, eu senti que ele é um filme, eu não sei se eu tô subestimando crianças, e aí você pode me dizer, me ligo melhor, porque você foi ver com a criançada. Mas eu senti que foi uma viagem um pouco mais adulta. Ali tem várias coisas que de sentimento e da relação dos dois irmãos. Tem muitas elipses que acontecem da relação deles e da relação que eles estão. É uma família, né? Então a gente tem a mãe, o pai que morreu, e a mãe, ela tá de novo com outro cara. Ela se casou, tava namorando
o Bronco.
Então né? Então tem uma coisa meio esquisita ali daquele padrasto meio novo tentando fazer alguma coisa, mas os filhos, né, não estão muito disponíveis pra ele.
Já são adolescentes, ali, né? Já são maiores.
Isso, e eu sinto que a relação entre os dois tem coisas que eu acho que só crescendo você entende. E aí eu fiquei pensando o quanto pra criança é esse filme, e agora sabendo do... Porque eu não sabia da história da história pessoal desse cara, o quanto era que ele não queria tirar do peito essa história e pôr em algum lugar. E já que ele trabalha na Pixar, ei!
Vou fazer.
Ei, tô me dando dinheiro!
Por que não? Tem gente que manda história pro Mamilos, tem gente que faz filme da Pixar.
Então, fui assistir com o Benjamin e com a Nina, né? Ele tem 7 anos e ela tem 5. Cara, eles ficaram super vidrados o filme inteiro. A Nina é um pouco mais difícil de fazer ela se concentrar. Ela geralmente, quando ela não gosta, você percebe que ela não tá gostando do filme quando ela levanta da cadeira e começa a querer andar.
Sala de ela quer fazer outro rolê.
Isso, exato.
Acho que esse é o índice maior de crianças tão atentas.
E nesse ela não se mexeu, assim. Ela ficou sentada, do jeito que sentou, ela assistiu e só levantou na hora que acabou. Então, adoraram, se divertiram pra caramba. A Nina teve alguma reação que eu perguntei pra ela, e aí, que você gostou do filme? Ela, claro, como não gostar? É o melhor filme que eu vi. Alguma coisa assim.
Ó, assim, né, filhinha?
Mas aí eu perguntei sobre essa questão que o filme traz, né, dos sentimentos, né, e de como que... Eu acho que é o que a Pixar sempre consegue fazer nos filmes, né? Eles têm esse equilíbrio muito tênue entre aventura infantil e tratar de temas adultos, né?
Filme pra família inteira.
Exato. Então eles conseguem sempre se equilibrar nisso, e eu acho brilhante como nunca cai numa pieguice, sabe? Eles trabalham...
É raríssimo.
É uma coisa muito... E funciona pra todo mundo, né? Fica todo mundo encantado com as histórias. E eu fiz perguntas relacionadas a isso, esses temas do filme, e nenhum dos dois conseguiu elaborar muito. Então eu percebo que é algo que não, pra eles não fica claro, né? Essa relação ali entre esses personagens, entre os irmãos. Então concordo com você. Acho que vai um pouco... Eu acho que o próprio Viva já ia nisso,
sim,
né?
Super,
ele tinha super aventura que funcionava com as crianças, mas, cara, trata de morte, de luto. São coisas que as crianças ainda não conseguem
pegar. Eu acho que o tema de morte e luto permeia muitos filmes da Pixar.
É verdade.
O próprio Toy Story 4 ano passado tinha muito disso.
E o Soul tá vindo aí também.
Nossa,
o Soul
vai ser isso?
Eu não tô.
O Soul é filme espírita quase.
Lembra o Justamente sobre emoções que fazem você chorar? Então agora são almas fazendo você chorar. Então é tipo.
É feito pela Zibia Gasparetto.
Inclusive o mesmo diretor, né? O Pete Doctor.
Mas aí, assim, já entrando no que eu achei sobre o filme, que eu concordo com o que você falou, Bia, sobre não ter essa repercussão que outros filmes da Pixar sempre têm, né? Que quando sai. Todo mundo ficou, meu Deus, esse não teve, meio que...
Foi mal vendido,
eu acho.
Porque eu acho que os trailers foram meio bizarros.
Uma coisa que me...
Não vi trailer também.
Eu vi o trailer depois agora, antes de gravar pra relembrar algumas cenas e tal. Eu não tinha visto antes e acho que isso, cara, ajuda muito, porque eu não sabia nada, né? Eu cheguei lá, vou ver, isso me ajudou pra caramba e eu até questiono. Eu sou um cara que adora ver trailer, eu até questiono isso porque como foi bom não ter, tipo, tipo, saber de nada do que aconteceu, tudo era uma surpresa e o trailer conta muita coisa, né?
É, a janela também, né? Lançaram no começo do ano, um pouco depois do Oscar ali. Eu não sei se é uma janela.
Ah, mas
que
o
foi...
Sonic se deu bem por causa disso.
Não, mas pra Pixar, entendeu? Tipo, que geralmente pega aquela janela de junho, é, julho.
Exatamente. Essa, mas, por exemplo, eles lançaram aqui ao mesmo tempo que lá fora?
É, mesma.
E ele cai agora pro Oscar do ano que vem, isso. Se ele for concorrer. É isso? Isso. Ah, tá. Só pra saber.
Mas acho
entendi.
Que esse lugar deve ser do Soul, né?
Provavelmente.
Então, eu acho que é um filme que, mesmo se você comparar com os outros da Pixar, ele pode empalidecer um pouco, sabe? Ah, não é os clássicos absolutos, mas ele ainda carrega magia, sabe? Da Pixar. Que eu vi muita gente dizendo que não
mas
tem.
Mas eu vou jogar aqui uma coisa. Vocês vão. Não sei se vocês vão concordar. Vocês não acham ele um pouco feio?
Eu ia falar isso.
Feio?
Eu achei ele um filme feio.
Eu acho a premissa. Ele não sabe explorar essa premissa do mundo mágico acatado pelo urbano.
Ele esquece disso no começo já. Porque assim, a magia fica concentrada no adolescente. O mundo deveria convidar ele a abraçar a magia das coisas escondidas que estão nas coisas. E essa magia nunca aparece.
Eu cheguei a escrever isso na crítica. Que tipo, a gente. Apesar de ser meio absurda a afirmação de que a gente fala, a pista tem mundos deslumbrantes, né?
Sim.
É estranho você ver um filme da Pixar que é tão tipo, ah não, o mundo é só piadinha ali, recorrente, sabe? Sim. Então você não, você quer saber como aquele mundo funciona, mas você não aprende aquele mundo.
Ó, eu acho que eles, eu até tinha notado aqui falar sobre essa criação dos universos da Pixar, né? Que eu acho que eles conseguem demonstrar um pouco, como eles já fizeram em outros filmes, tá? Na minha opinião, eles conseguem demonstrar um pouco como esse universo é grande, tem muitas possibilidades, e de maneira rápida, né? Com essas piadinhas, com uma coisa ali, umas gags assim, eles conseguem, olha só pra onde a gente poderia explorar. Eu acho que eles conseguem fazer. Mas talvez o que mais importa nesse filme...
É a jornada.
É exato. É a relação entre os dois ali que...
Eu achei ele um filme escuro.
É bem escuro.
É que vocês tiram em 3D, né?
Mas... Tem isso também.
Mas 3D zoa também. Muito o filme.
Sim. Tem isso também.
Sim, porque eu não tive essa percepção, não.
Mas eu senti... E aí, de novo, pensando em RPG, é a vibe que você entra na taverna, que você vai na aventura e você entra num templo. Ele é escuro e eu tô acostumada com a Pixar ser uau, né? Por exemplo, quem assistiu Viva viu as coisas, as cores
colorido, né?
Mais lindas e faz todo sentido ali e tal. Mas eu acho que eu me acostumei rápido. Eu não me incomodou me incomodou um pouco no começo, quando eles começam a aventura em si. Mas depois, como eu embarquei muito, muito na história, eu desencanei. Não foi uma coisa que ficou martelando.
Eu acho que você tocou num ponto importante, que a inspiração desse filme é o RPG. E o RPG, ele tem uma coisa meio... Apesar de ser toda essa criatividade, mundos, histórias e tudo mais, ele é meio pré-determinado. Você não precisa saber, ah, não, o que é um elfo, o que é um goblin, o que é uma
isso,
história. Então
isso,
existe todo um
isso.
caminho muito reto. Ali você não se interessa por esses
animais. A personagem, Mantícora.
É, então, são muitas referências. Aquela geleia gigante que tem no filme também.
Ah, eu foi essa que eu evitei.
Eu não entendo.
Verde.
Eu não entendo essa piada.
Porque tem um vilão de D&D que é um cubo de gelatina que faz exatamente aquilo. Que ele absorve e você fica preso lá e morre.
Entendi. Aí você pega isso... que é meio pré-determinado, meio semi-industrial, coloca na Pixar, que sempre foi uma coisa meio expansiva, criativa, né? Os caras anotando em guardanapo, toda aquela mitologia da Pixar.
É, que eles tinham todos os filmes anotados em guardanapo.
É muito... É um choque, né, no fim das contas. Você sente que aquilo não é muito prático. É que nem o Universo de Monstros acaba sendo um paralelo interessante, porque também era um filme que passava meio batido nessa questão de universo. Ah, o mundo dos monstros, como é que ele é? O mundo dos monstros é também uma realidade suburbana de universidade, né? Então, não chama atenção. Eu acho que é isso que define nesse arredor, assim.
E você, Jéssica, o que você achou do filme?
Ah, eu quero começar aqui a minha fala com... Se todo filme foi emocionante, nenhum filme é emocionante. Vamos começar por aqui. E aí eu acho que...
Eu tô rindo porque é verdade.
Se você força que eu vou chorar todo o filme, foda-se, eu vou chegar e falar, não vou chorar, não.
O departamento do vai chorar da Pixar.
É, exato. E aí eu acho que assim, você chegar já com essa...
O choronavírus.
E eu tenho choronavírus.
Você tem.
Eu sou a maior prova nesse cinemático.
Jéssica, neste momento, está usando uma camiseta que diz músicas tristes. Sad songs.
Sim. E o que acontece é...
Que você ia falar que a promessa de choro, né?
Isso, a promessa de choro, porque a história de irmãos, e aí tem o pai. E assim, toda a construção da história é feita pra isso, gente.
Nossa, premissa básica da história. Que tipo assim, vocês só têm 24 horas para rever seu pai.
Você já sabe.
Ah, o que será que vai acontecer?
É, exatamente. 24 horas. Gente, 24 horas dá pra fazer muita merda. Então você acredita que...
Jackass do Pixar,
cara,
né?
Não, mas é sério. E aí...
Pão, né? Pão, pão. Tan, dan, 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 dan.
E aí eu fiquei assim, tá, o filme que já a premissa dele é pra eu chorar, sendo que eu sou uma manteiga, só que isso não vai funcionar porque eu já tô indo meio ressabiada com o filme, sabe?
Ela vai meio brava, né?
É.
Não vou chorar?
Não vou chorar.
Você vai com escudo,
não
assim,
vou,
né?
Não vou.
Me recuso.
Você vai com o WhatsApp da psicóloga na mão já.
É, ouve psicóloga.
Ouve, ouve aqui.
E assim, quando você vem já com essa premissa que eu vou chorar a qualquer custo, eu já não sei se eu compro tanta história. Beleza. O mundo eu achei feio. Eu não sei, eu não fui impactada, eu não fui abraçada, eu também adoro RPG. Eu adorei como, na hora que iam decidir as coisas, era claro o dado ali rodando pra dentro. Eu achei isso
pra
foda.
Pra caralho!
Tem isso?
Não.
Não, não
tem. É um dado metafórico.
Não, eu sei, mas...
Corta pro personagem jogando ao vivo.
Antes das decisões acontecerem,
cada
sabe?
Cada decisão, por exemplo, se ele
sempre
vai...
Sempre tem um impasse, né?
É, sempre quando ele vai jogar uma magia, você joga o dado pra ver sei. Se ela vai funcionar ou não. E é quase palpável esse dado no filme. Eu achei muito... Isso eu achei muito foda. É, eles conseguiram...
Então, isso é muito gostoso, cara. Porque na hora que a pessoa vai dar o pulo da... O pulo da fé, leap of faith. Nossa, eu sou ridícula. E dá dó, né?
Você pegou os games,
enfim,
eu
quando
também.
A pessoa vai fazer... Vai tomar esse risco e tal, eu ficava... Eram essas as horas do dado que eu ficava... Sim. Ai, ai, meu Deus!
Sim, sim. É, porque o dado é um momento emocionante da partida, né? Do RPG. Eu tô adorando que as duas nardonas aqui falando de RPG. Tá ótimo.
Nossa, meu. E aquela vez, mano, que a gente ficou até as quatro, cara. Mano, foi foda, mano.
Beleza. Só que assim, ao mesmo tempo que eu gosto desse mundo do RPG e do Metaleiro de Olímpicos, que eu achei ótimo. E...
Alô, Olímpicos.
Perdendo patrocínio.
Patrocínio a gente aqui. Hoje você encontrou um novo filão de mercado. É.
Alô, Olímpicos.
Mas, e assim, beleza. O filme queria me fazer chorar. E aí eu fui tentar me pegar pelo lado de que eu sou a irmã mais velha na relação de irmã da minha casa, por exemplo.
Ah, se fudeu.
Eu sou a irmã mais velha.
Porque esse filme dá um twist na imagem do irmão mais velho.
Sim.
Que eu amei. Amei.
Então, só que aí eu tentei me colocar no lugar do irmão mais velho no filme, coloquei a minha irmã no lugar, né, do pequenininho que tá aprendendo.
Você fez constelação familiar,
né? É, o Ian, basicamente, né? No Ian. E aí eu fiquei assim, tá, eu entendo todo esse caminho, porque a trajetória de um irmão mais velho realmente é muito parecida com aquela trajetória, só que não rola o final é tão forçado pra mim, é tão assim, eu vou arrancar, vou botar uma agulha no teu olho pra você chorar, filho da puta.
Ai, que... espera os spoiler. Pera aí. Ave Maria.
Eu simpatizo com você porque eu tive isso com o Viva. Eu fiquei tipo, eu não vou chorar. Seu filho da puta, eu não vou chorar nem a pau.
Mas eu acho que o final é assim, você tá forçando aqui um sentimento que a gente não conseguiu construir nesse tempo que eu fiquei aqui na sala de cinema, sabe? Eu não vou chorar por isso. Vou chorar por outras coisas.
Eu não vou chorar por isso.
E aí no final não chorou?
Não chorei, me recuso.
Jéssica,
eu tenho
preda.
Um pouco, o Pedro citou o Viva.
Você chorou?
Cara, pra caramba, né? O final achei incrível.
Pedro, você chorou?
No Dois Irmãos?
Pedro não chora nunca.
Vocês choraram Dois Irmãos?
Eu fui tocado, mas não chorei.
Ó, o Viva, eu percebo
Robson,
isso que...
Não.
Tá. O Viva, eu percebo isso que a Jéssica falou, de te forçar a chorar, né? Na cena da vozinha lá, falou... Eles vão...
Ah, mas
é
a vovozinha...
É quase o documentário da Lady Gaga, né?
Mas a vovozinha é tão bem renderizada.
Nesse
bem renderizado.
Tantas ranhuras ali, né?
Nesse filme, eu acho que mesmo que seja... Isso que o Robson falou também é verdade de você. Já vê, já sei o que eles vão usar pra me fazer chorar. Tem até o lance da lista que o Ian faz.
Sim.
Que você já sabe que é bem previsível. Mas eu acho que a maneira como ele faz isso acaba te pegando de...
É muito menino Charlinho.
Mas aquele recurso da lista, eu achei... Ah, essa é a parte do filme que é pra criança, sabe?
Sei.
Porque eu já vi esse recurso várias vezes. 22 filmes da Pixar, né, gente? A gente tá vacinando. Tem coisa que a gente já sabe. Mas eu sinto que, por exemplo, a Nina e o Ben, apesar de serem dois cinefilinhos que já fizeram até o programa, eles não... Sei lá,
acho que não chega neles.
Eu acho que... E se for o primeiro?
Não chega, não.
E se o primeiro filme que você assistir é esse, é a primeira vez que você vê esse recurso? Eu entendo. Eu acho que a gente tem que inovar, como uma boa trabalhadora do B9, que fala sobre como é que é? Seu posto avançado no futuro. Acho que tem que inovar, mas... Né? Mas eu entendo esse lance da lista, porque é aquele momento.
Fala aí, Robson.
Eu adorei a parte do D&D, do RPG. É a parte mais legal.
É muito divertido.
É muito. Por mim, só ficava nisso, porque o resto é exatamente, é muito previsível. Ele me lembra um dos filmes que eu menos gosto da Pixar, Preparem Suas Pedras.
Meu Deus.
Os Incríveis. Que é um dos filmes que eu menos gosto, e essa coisa...
É meio overhype.
E a mesma coisa do, ah, se é pra todo mundo chorar, ninguém é pra chorar. É o paralelo com se todo mundo é super, ninguém é super. Que é quase aquela mesma estrutura de começo. Tipo assim, olha, antes existia magia. Antes existiam todos os heróis.
Ah, mas o documentário.
Ah, mas agora ninguém mais é herói.
Eu gosto.
Ah, agora não pode mais ninguém ser herói. Ah, agora ninguém mais usa magia. É tipo assim, é uma mesma estrutura, sabe? Eu, tipo, eu fico olhando, sério, vocês estão repetindo isso?
Até os personagens
isso?
têm.
É, então.
O Ian tem esse mesmo propósito, o cara egoísta que vai ter uma lição, sabe, de amor.
Eu imagino o Robson de braço cruzado. Pô, com
o
olhar cínico.
Ele não é egoísta nada, cara. Ele é um moleque que não sabe onde.
Então, mas ele tem essa coisa de não perceber o outro, entendeu? Tem essa coisa que.
Enfim, acho que é o contrário.
Pelo contrário.
Pelo contrário. Eu acho que é o Barley, que é um cara que é o bonachão lá, que não percebe...
Faz tudo do jeito que ele acha que é o certo.
Isso, e que ele não percebe que a galera não gosta das coisas que ele tá fazendo.
Sim, o historiador.
Isso, e o Ian é o cara, é um moleque que tá tentando se encaixar...
Ele é inseguro.
Inseguro,
exato. Ele é adolescente, portanto inseguro.
É.
Porque...
É,
mas, ó, só sem duas pai, coisinhas. Né? Antes, a classe do metaleiro de tênis preto e também a classe do professor de história também foi contemplado nesse filme. Porque ele ia lá proteger os escombros.
Ah, é mesmo?
Eu amei isso. Isso é muito legal.
É. Fala aí, Rob. Enfim, mas assim, tipo assim, essa parte eu acho muito previsível, sabe? Mas é isso, a criança que vai ver, ela não sabe o que está acontecendo, ela não liga pra isso, né? Porém, eu acho isso, eu não sei se ele é um filme tão pra criança, assim, certo? Se as crianças vão se amarrar tanto, eu fiquei com essa sensação. A sala que a gente tava vazia, relativamente,
mas tinha
bastante criança. Crianças que antes do filme começar estavam sem noção pela sala. E elas, eu ouvi o tédio delas.
A respiração fundinha, assim.
Sabe quando você tem... sabe?
Eita, que vocês estão completamente inversos.
Mas assim, tipo, eu não tô falando que não entretém as crianças, tô falando que elas não vão ficar malucas,
sair
do filme querendo...
É, igual um Frozen da vida.
O efeito pra mim foi meio isso, assim, sei lá, eu vi o filme, no dia seguinte eu tava em casa fazendo qualquer coisa, eu parei e pensei, putz, eu tenho que ver o filme pra gravar, né? Eu já vi esse, tipo, sabe, ele não marcou tanto.
Nossa, que pesado.
Caramba,
Nossa, mas
pra mim, pesado mesmo.
Eu acordo com o Robson que eu fui
esqueci
na cabine,
que eu tinha visto.
Passou uma semana, puta, é verdade,
tem que ser isso. Porque pra mim é isso, a parte mais legal é a coisa das referências e da aventura de D&D ali. O resto,
Eu acho que o Dan Scully tá longe do... De novo, dessa... Ele não é classe A da Pixar. Não é esses caras que são os caras que destroem, assim, com todo mundo. Não, são os filmes hiper...
Ele
assim...
tira aí pelo 14, 15, no caso.
Exato. Ele é um cara... Ele é um cara que... Ele é meio pau de toda a obra da Pixar, entende? Então, ele ter feito o Universidade de Monstros, assim, depois desse filme, eu acho que mostra um pouco. Porque essa tensão universo, pra mim, é o que mostra muito do meu incômodo, assim. É um filme que eu tenho coisas que eu gosto muito. Eu concordo com você, Merigo. Eu acho que no final ali, a posição sobre aqueles temas de morte, luto e irmãos, né? São muito fortes, muito maduros. Eu acho que são coisas que progridem numa lógica da Pixar. Mas enquanto o filme ali é um filme falho, assim, sabe?
É aquela estrutura...
Falho, achei que exagerou.
Mas é aquela estrutura de Uma Noite Muito Louca, né?
Ele é
Harold e Kumar vão ao White Castle, sabe?
E ele é confortável,
só que
acho.
Sem maconha.
Ele não vai tentar fazer... Ele não tenta ser algo... Ele é muito da maquininha da Pixar ali, sabe?
Mas sabe a coisa que me irrita demais? Só que aí eu acho que é melhor a gente ir...
Por spoilers?
Vamos!
Vamos!
Spoilers!
I am the father.
A boy's best friend is his mother.
What's in the fucking box?
I see dead people.
Damn you all to hell!
Silent Breed is people!
Coisa que te irrita demais.
Uma coisa que me irrita demais é saber que eles vão ter 24 horas e eles vão só ver o pai no último segundo.
Óbvio, né?
Mas isso irrita demais, porque começa o filme, você já sabe que eles não vão passar mais.
Puta, eu acho isso incrível.
A cena final eu acho foda.
Eles não mostrarem o pai, eu tava com medo que eles fossem mostrar o pai falando e dando um discursinho.
Isso.
E quando
isso.
eles não mostram, falam, caraca, isso, não precisa isso, fazer. Isso. Ele só viu de longe.
É um momento tão tocante, né? Porque é aquele momento. Porque assim, isso que eu acho interessante. Todos esses momentos de reconhecimento da Pixar e até, isso passa até pelo Divertidamente, que eu, assim, eu amo de paixão, chorei pra caralho no cinema, etc.
Qual?
O Divertidamente.
Divertidamente.
Em que eu chorei pra cacete, rio de lágrimas, enfim. Identificações com muitas coisas pessoais.
Rio de lágrimas.
Uma nuvem de lágrimas.
Não, foi paguei vergonha foda no cinema nesse dia.
Ah, mas todo mundo pagou. Divertidamente, eu acho que todo mundo pagou.
Quem não chorou, tá morto.
Mas o mesmo nesse filme, a alegria tem uma relação com a tristeza que acaba sendo um pouco de realização pessoal e tanto faz o outro, né? Você faz uma caridade pro outro, mas é só pra sua realização pessoal, né? E o Dois
Como
Irmãos...
Como diz Joey, ninguém faz boas ações pensando no próximo, é só pra ficar bem consigo
Exato.
Mesmo.
Exato, tem essa questão. E o Dois Irmãos, ele... Que foi?
Que essa sou eu discordando de você?
Não, mas
cara,
eu acho...
Fórmula 1.
Eu entendo que existe toda essa identificação, mas no fim a alegria não tá, não é só por causa da tristeza, entendeu? Não é uma coisa assim, eu vou fazer isso por causa da tristeza. Não tô
é porque o negócio é, basicamente, colocaram... A psicóloga dele vai ter muito trabalho pra resolver esse emaranhado aí que fizeram na cabeça do menino, porque estão colocando o irmão mais velho como o papel de pai dele.
Mas é bonito essa
não,
essa relação.
É bonito, porém, tá errado, porque nenhum irmão mais velho é obrigado a cuidar, tipo, a criar Sim. o irmão mais novo. Sim. São papéis completamente diferentes.
Então, mas não é uma coisa...
Viu mãe, aquelas... Viu?
Não é uma responsabilidade ali, né? Mas é uma coisa assim, o irmão, ele no fim, ele cuidou do irmão
sim.
mais novo e ele nunca percebeu isso, né?
É,
e o irmão mais
real...
velho sempre escondeu isso do irmão mais novo, porque ele tinha uma relação com o pai que foi fragmentada ali, né?
É que, na real, o filme é mais sobre... A trajetória é mais sobre os dois ficando próximos
isso.
do que necessariamente...
Ou melhor, os dois se descobrindo próximos.
E tudo que você sempre quis estava embaixo do seu nariz o tempo todo.
Tipo o diamante que eles usam no feitiço.
Não, mas olha, eu tô... É agora que a gente entrou nos spoilers, isso. dá pra falar. Eu estou num momento de luto. Eu perdi muito, muito, muito recentemente uma pessoa que eu amo muito. Quando eu fui ver esse filme e aí eu saquei a premissa, eu falei assim...
E você não sabia nada, né? Então,
Não sabia nada. É. Então ele ia falar assim...
Melhor momento.
Isso vai ser interessante. Mas eu realmente achei interessante ver esse filme estando tão próximo de uma coisa que aconteceu. E o que eu senti foi que durante o RPG, que foi legal, e as horas que eram divertidas, o pai tá pela metade, só ter as perninhas ali do pai, pra mim. E isso é uma interpretação minha, não sei se esse cara pensa nisso, é tipo... Quando uma pessoa que você ama muito morre, às vezes você se sente um pouco culpado porque você não lembra de tudo dela. E aí você começa a esquecer um pouco como é que era o rosto dela. E aí você lembra de coisas que vocês fizeram juntos, mas você esquece. Ah, lembra aquele dia... Puta, não. E às vezes rola uma culpa. A culpa que ele tem de não ter conseguido construir aquele pai dele inteiro é a culpa que às vezes eu sinto quando eu começo a esquecer essa pessoa e eu fico tipo... Não, mas como que ela falava mesmo? Não, mas não era assim. E não faz tanto tempo. E eu sei que quanto mais o tempo vai passar, mais coisas eu vou esquecer e mais pela metade esse pai vai ficar. Mas esse momento que ele dá pro irmão dele de tipo, cara, você que tem que ir lá resolver seu rolê com ele, eu vou ficar com as coisas que eu vou construir. Eu entendo o que você diz sobre ser uma coisa tipo, ah, pra eu me sentir...
Não, mas eu tava falando
cuidando
justamente.
De você, eu acho que é uma troca. Porque quando ele percebe que... E aí eu não acho que... Eu discordo só um pouquinho dessa história. Eu entendo que o filme infere que é... Ah, o meu pai na verdade é você. Mas eu acho que tem a ver com modelo de pessoa a ser seguida. Não com paternidade.
Sim. Mas eu só esclarecendo... Eu acho que o Dois Irmãos foge dessa lógica da Pixar. Porque ele fala assim... Ele não faz aquilo só pela caridade pelo completude. Ele faz pela completude do irmão, entendeu? Então existe uma... É isso que você tá falando, tipo... A relação que os dois constroem... E aí que eu acho que é tão legal o título em inglês, o Onward, pra frente, né? Você não vai ficar no passado olhando todas aquelas memórias. É a ação que ele construiu com o irmão que permitiu que ele fosse pra frente, entendeu? Então existe um lado tocante naquele momento que
claro
é.
Que tem.
É
Mas...
muito.
E o boneco, quando ele tenta pôr um boneco em cima do. Todas essas. Porque é engraçado, né? Porque
é,
aí ele.
Criança.
O boneco cai, tipo, um morto
a
muito louco.
A melhor cena é a do. Quando estão no trânsito com as fadinhas, ele. Filha da
puta! Isso, não, essa cena aí, é muito boa.
Gente,
toda essa parte do pai pela metade, toda essa coisa. E aí depois, o final, me fizeram pensar que quando alguém morre e aí você amava muito essa pessoa, a tristeza ela eventualmente vai embora Mas aí fica uma saudade muito forte, que às vezes ela vem e ela bate muito pesado. Então, eu acho que o Ian, ele sente a saudade que, esse, que o irmão dele... Esqueci o nome
do
irmão.
A falta é diferente da saudade.
É.
Porque um sente falta porque
Obrigada,
não conviveu.
É isso aí.
E o outro sente saudade porque
isso.
conviveu.
Obrigada.
São dores diferentes.
E ele entende que pra dores diferentes existem curas diferentes.
Sim, sim.
Então, aquilo me tocou muito. E aí eu fiquei com muita saudade da pessoa que foi embora. E eu fiquei muito tocada com o final, que é... Foi uma coisa que eu falei no Braincast sobre Jojo Rabbit, e eu falo desse filme também. Eu não esperava ser tão acolhida num final, assim, tipo... Eu achei que fosse ser um pouco mais bobo, eu achei que fosse ter discurso do pai.
Isso, eu tava morrendo de medo disso. Ah, o pai vai aparecer, vai dar discurso.
Ah, pronto.
Não, vocês têm que se unir.
Ele vai completar a fita.
O pai não aparece, cara, não fala nada,
e faz o irmão,
de longe.
E faz o irmão fazer o discurso, né? Falar, ele tem muito orgulho do que foi feito, eu não lembro as palavras exatas.
Isso. A única coisa que me incomoda um tico, mas eu acho que não tem jeito e tal, é o que é criado pro Ian não poder chegar até o pai, né?
Nossa,
meio forçado,
tipo,
assim,
o
né?
O vilão genérico de RPG, o grande mal, o passado ali é meio batido,
a Nina adorou,
né?
Eles adoraram o dragão com a cara
de
do...
De fofinho, né?
Eu adorei também.
Com a cara do muro
mas
da escola.
Mas a gente tem que falar de uma coisa. A melhor personagem foi mega mal usada, que é a Mantícora.
Oh. Você acha que foi mega mal usada?
Cara, ela tinha que...
Legal.
Pra mim, ela tinha que ter aparecido muito mais.
Eu achei que ela ia junto com eles, assim.
As inserções são meio zoadas com a mãe,
É que
mãe,
ela é,
né?
Tipo, muito poderosa. Aí você bota ela ali, ela quebra.
Acabou, é verdade.
É ela.
Ela
voa,
ela pega do...
Mas eu queria mais
pior.
Momentos dela se libertando. Porque eu achei que a gente viu mó pouco, assim.
Sim.
Eu amei a primeira cena do restaurante.
É,
que ela
legal,
lembra
né?
que ela é ela. E aí ela fica muito louca. Eu achei aquilo libertador, sabe?
Os meus personagens principais são as fadas motoqueiras.
Nossa, muito sim. legal.
Cara, eu fiquei apaixonada porque eu me vi nas fadas motoqueiras. Que é? E aí uma fofinha assim, né? Que é?
E aí depois no final quando elas lembram de
fadas
voar, né? É glitter, né? Que é o que é a Jéssica, né? Grosseria e glitter. Né?
É isso. Olha aí. Esse é o seu slogan. É. Jéssica Correia. Grosseria e glitter. Você deve abrir. Você tem que abrir alguma coisa, um estabelecimento.
Vou mudar meu meio.
Pra pôr na porta, assim, ó.
Isso, exatamente.
O que eu botei aqui dentro? Não sei, mas põe.
Ah, eu só quero a fachada. Mas eu queria mais da Mantícora, porque eu achei que ela tava super bem construída.
É,
eu
também, gostei muito.
E eu. Então, assim, a culpa é sua, Pixar, por ter feito um negócio que eu queria ver mais. Shame on you.
Mas vai ter o Irmãos 2? Dois irmãos, dois.
O irmão agora é outro.
Tio dois irmãos. Mantico, aventura da Mantico.
Ah, e falando sobre as elipses que eu comentei no começo, mas pra não dar spoiler. O que eu sinto é essa construção do que o Ian vai sentindo pelo... Sim, esqueci o nome do mais velho.
Barley, André.
do Marcos.
Barley.
O Júlio e o Marcos.
É que a gente tem um amigo que
mano,
é basicamente
que
o irmão mais
é
velho.
É igualzinho, dele. Gente. É o Dezão. Beijo pra você. Beijo pro Naruto.
Beijo pro Naruto, seu filho.
Enfim, quando um vai percebendo sobre isso sobre o outro, é de um jeito que só quem já passou por uma... E não precisa ser relação de irmão, tá? Isso acontece com relação de amigo, com primo que é criado muito junto, ou com uma pessoa que você passa muito tempo e amadurece a relação, é no olhar, é nas coisas que eles falam um pro outro. Então foi nessas horas que eu fiquei, ah, puta, se eu fosse criança
muito...
eu ia perder isso.
É, gostei muito daquela cena da dança deles lá. Que achei muito
Ai,
legal.
É lindo aqui.
O que eu não gostei tanto do filme é da trilha sonora, né? Porque eles têm tantos momentos pra aproveitar alguma música,
sim.
músicas legais,
botar
né?
Botar um Black Sabbath.
É, sim.
Ia
exato.
Ser da hora, ia
eles
ser legal,
não tem
mas
nada.
Bom.
Eles não
Você tem razão, eu não tinha pensado nisso.
Não tem nada,
a
música,
gente,
eles dançam
a gente tanto reclama que os caras usam música velha pra fazer as coisas.
Não, mas
nesse
eu,
caso
agora
funciona.
Sim, mas o Robson,
não, agora sentiram
mas,
falta. Tô falando.
Mas não precisa ser as músicas clichês.
Imagina ele meter um Judas Priest ali.
Então.
Mas uma coisa, até ritmo, o estilo do cara não é o tipo de música que colocaram lá, era um rockzinho muito bobinho.
O estilo dele é mesmo,
ele
não
é
combina.
Metal,
mano,
ele tem
o coletinho com os patches dos nomes da banda. Gente, todo mundo teve esse amigo adolescente que tinha o cabelo sujo e o...
Eu tinha, e o apelido dele era Demônio, e eu vi ele faz uns 2 meses na rua, e ele ainda tem o cabelo comprido. Um beijo, Demônio.
O apelido...
Beijo, Demônio.
E ele era... É óbvio que a pessoa com o um apelido mais assim é o cara mais fofo.
É, sim.
Alguém tem mais spoilers pra dizer? Ou vamos...
Ah, só uma coisa. O que eu queria ter sentido com esse filme, e eu entendo aonde a Bia sentiu tudo isso, foi quando eu fui assistir... Tudo bem, gente, não quero comparar dor aqui nem nada, mas...
Não é uma competição. Sobre
ele de dor?
Não é uma competição de dor, mas o Robson lembra quando eu fui ver A Vida de Pi.
Foi treta?
Cara, só que o que aconteceu? Eu fui ver A Vida de Pi num dia depois, dois dias...
Foi no dia?
Foi no dia.
Foi.
Que a minha gata morreu.
Ih. Faz isso mesmo, Jéssica.
É, tá certinha.
Tá certinha.
Filme de isso. Bicho, sabe?
Acredite no seu potencial.
E o que que é um tigre se não um gato muito grande?
Então, eu saí no meio do filme que eu não consegui terminar.
Caramba.
Então, assim, é nesses momentos em que a vida mistura com a arte.
É isso.
E aí você fala, ok, os meus sentimentos estão sendo acolhidos por muito mais pessoas e vai chegar em outras pessoas o que eu tô sentindo agora.
É
muito doido.
Mas então, eu acho que talvez porque eu tô nesse momento, eu entenda que talvez tenha ficado um pouco confuso, um pouco, uma coisa pula pra outra e você tem que inferir que essa coisa aconteceu porque você é um adulto e já viveu e talvez saiba que isso acontece, porque é ele pondo o coração dele ali naquele filme. E às vezes quando a gente lembra de coisas e põe o nosso coração nas coisas, às vezes a gente dá umas puladas mesmo. Pra mim, nesse momento, foi um filme muito, muito lindo.
Pra mim também, eu não estou em nenhum momento.
Fiquei muito feliz de ter visto.
Mas tenho compartilho desse sentimento.
É a grande missão da arte no fim, né? Fazer a gente compartilhar momentos belos e tocantes.
Ai, gente.
Bota, né?
É isso, vamos lá. Vamos
eu ia
lá.
Falar da comédia, mas tudo bem.
O que você quer falar da comédia?
Não, só que vocês riram, porque... tirando
eu ri que ele...
Eu ri de umas coisinhas.
Eu dei risada e eu fiquei que nem a Bia falou de... aqueles momentos de ficar tenso. Ai, meu Deus.
Eu não gargalhei em momento nenhum, mas eu soltei arzinho do nariz em vários.
Nossa.
A morte da van, que você fica meio... Ah, tá bom.
Mó legal essa parte, cara.
Mano, essa parte eu achei super...
Eu amo quando é... Minha carteirinha ainda não voltou.
É muito bom.
Isso é demais.
Agora, na moral, a hora que ele solta a van lá, podia rolar um Queenzão, né?
Podia, é isso que eu te falo.
Então. Não, mas eu tô falando, música. Mas a gente reclama, a gente só sente falta quando não tem. Perde. Essa é a lição.
Esse filme que mais podia ter música... Vocês jogaram Metal aquele jogo...
Às vezes
Brutal Legend.
Brutal Legend, cara.
Eu joguei muito
Brutal. É muito Brutal Legend.
É o André.
Que é o André, que é o Jack boneco Black. Do Jack Black no,
sim,
no Brutal Legend.
Completamente.
Dezão, beijo pra você.
É verdade, jogos.
Beijo, Érica.
Vamos dar nota?
Vamos.
Eu vou dar 4 estrelas.
4,5 pra mim.
Puto. 2,5.
Nossa.
Quê?
2,5.
Você tá...
Me processa?
Nossa, mas nem um 3zinho.
Me processa.
2,5, tá bom já.
Vai, tá
não,
com...
Não, vem pra 3.
Botou aí 4, 4,5, 2,5. Jéssica.
O meu é 3.
E eu vou comprar a Jéssica e dar 3 também.
Quanto deu?
Média 3.4.
3,5.
3,5 aí.
3,5.
Tá bom.
Tá ótimo, tá bom.
Não é a média que eu queria.
Nem eu, né? Mas eu fico satisfeito.
Democracia é uma delícia, não é mesmo?
Até aí, o Kurt James tem média 2 nesse cinemático. Vai ser a bancha desse cinemático.
Quanto que é?
Qual que é a média do Kurt
James? Tem média 2?
Acho que era 2.
Porra, tá muito ainda, hein?
Ó, gente, não, eu não estive no cinemático de Uncut Gems. Eu amei Uncut Gems.
Eu vou cortar isso, eu vou te silenciar.
E a Jéssica, quando ela veio falar... Porque eu falei que eu tinha gostado muito,
eu falei,
né?
Vai tomar no seu cu.
Aí ela me mandou uma mensagem...
Grosseria e glitter.
Isso. Aí ela me mandou uma mensagem... Amiga, me explica por que você gostou de Uncut Gems. Não, você começou como se nada tivesse acontecido. Amiga, me explica por que você gostou de Uncut Gems. Aí eu fiz uma análise técnica, né? A pessoa que já fez muita resenha lá no quando trabalhou em outro site e tal. Aí falei ela... Ah, entendi. Aí eu falei, por que você não gostou? Porque eu achei uma bosta! Cara, e ela começou a só mandar mensagem caps louco. Falando, porque eu não me importo com nada!
Pai, a gente viu isso ao vivo aqui.
Cara, foi mas assim...
Esse programa foi de extremos, eu lembro exatamente.
Foi de 0 a 100 e eu fiquei chocada olhando o celular, sabe? E aí eu fui tomar um banho, porque eu esperava ela terminar. Aí foi bom, quando eu terminar o banho, provavelmente ela já acabou
não,
e eu leio tudo.
Não, ela tava lá ainda.
Caraca, sério.
Esse programa foi PTSD, porque foi Jojo Rabbit e o Uncut Gems. Foi tipo extremos em todos
os
lados, cara.
É verdade.
É isso aí.
Vamos lá, então. Momento para os créditos?
Vamos. You can't handle the truth.
You stay classy, San Diego.
Bom, ficamos duas semanas aí, né, sem gravar programa.
Ficamos duas semanas aí...
Não perdemos nada, é isso? Quer dizer,
o mundo desabou enquanto isso.
O mundo do cinema parou, porque não ia ter cinemática. Você fala, depois a gente volta.
É, aí não teve nada. Mas teve um que foi elogiado, que é o Homem Invisível, né? Acho que é o mais relevante do que saiu aí.
Teve... literalmente só Homem Invisível, porque foi, acho que foi o primeiro lançamento do ano que deu um... Teve um impacto, né? A gente sentiu um pouco isso. Alguém viu o filme?
Eu não vi.
Não.
É bem legal o filme, eu acho... Primeiro que o tema do gaslighting em si é muito forte, né? Eu acho que cria... A maneira como o Leo Anel, que é o diretor, ele vem do Upgrade, né?
O Upgrade é muito legal esse filme.
Pedro, use sua cinefilia pra explicar de onde vem o termo gaslighting.
Vem de um filme do George Cukor que eu nunca vi.
Não, mas...
mesmo? Eu não sabia disso.
Chama-se Gaslight.
Que é sobre um cara que controla a mulher.
É. E é por isso que chama-se gaslighting.
Não sabia, não. Olha!
Que é quando... Que, pra quem não sabe, é quando um homem usa de artifícios psicológicos pra fazer com que uma mulher duvide da sua própria sanidade.
É, que é o Homem Invisível. Porque eu não, jamais esperaria. Eu achei que era um filme galhofa de terror, que nem aquele Homem Invisível com Kevin Bacon.
Não,
lá,
mas,
que é,
mas então...
E é outra coisa, né?
Não, então, o que é legal é que, assim, esse filme tem uma raiz no pulp, e não é um filme que tem vários filmes que estão pegando um pouco a lição do Corra, tipo, pega um tema social fudido e pra usar no gênero, só que esquece a parte do gênero e só usa o tema social no processo.
Explica o que é pulp.
Pulp é uma coisa meio descartável. É um gênero muito... Sabe aquelas revistas de...
Que era feita com a polpa da celulose.
Da celulose, né? Isso. Mas é um tipo de obra, né? Que era muito descartável porque é feito pra ser descartável, né?
Pra ser carne de vaca.
Consumido e jogado fora.
Você compra, é barato, fora. Você compra, descarta e compra o próximo.
Beleza.
Né? Então não era uma coisa pra durar, mas virou uma coisa influente. O Indiana Jones tem uma raiz no pulp, inclusive. Né?
Legal.
Esse Homem Invisível, ele tem uma coisa de falar assim, a gente vai pegar... Vamos pegar os esquemas dos monstros Universal dos anos 40, 50 ali, que foi o que levou o Universal muito longe ali, né, naquela época, e vamos adaptar pro contexto contemporâneo a partir dos temas sociais. Mas sem esquecer essa parte do vamos pegar os monstros em si. Então, a escolha do Homem Invisível é muito interessante porque existe uma mescla entre esse tema social forte com essa ideia do Homem Invisível, que foi um filme feito de demonstrar efeitos visuais, no fim das contas, né, era aquela coisa de mostrar o Homem Invisível.
Eu lembro disso.
Então, acaba sendo um filme muito legal. Ele é muito inventivo, né? Você demora a ver o Homem Invisível na tela,
porque
mas...
ele é invisível.
É, exatamente.
Escuta, mas onde que a múmia do Tom Cruise se encaixa nesse...
Porque eles têm um lance de fazer os monstros clássicos.
Isso, mas não...
Que é a múmia, o Homem Invisível, Frankenstein...
Da franquia, então, o Dark Universe faleceu. Tá,
que
assim,
bom, né?
É, porque deu muito errado. Na verdade, deu muito errado, mas deu muito certo na China. Só que a China, né, não indica nada, só salva coisa. Então eles falam assim, olha, não deu certo esse universo Marvel que a gente queria fazer, então vamos entregar pra alguém que sabe fazer terror, que é a Blumhouse, que é alguém que já fez coisas como Whiplash, fez o A Visita, Vidro, o próprio Corra, fez o Infernal Clan, o Jason Blum. É um cara que investe muito pouco nos filmes, esse filme tem 9 milhões de orçamento e fez 26 milhões.
Sério mesmo? Só isso?
Ele fez 3, 4 milhões abaixo do Múmia na primeira semana. Ou seja, então, cara, acaba sendo um filme, ele é realmente inventivo. O Lionel, ele usa bastante o vazio, o foco da câmera tá no vazio, pra mostrar que o Homem Invisível tá ali, mas você não sabe se ele tá ali. Então, é um filme tenso, é um filme que vai despirocar loucamente no final, e tem muita gente que não tá curtindo esse lado, mas ele é extremamente, eu gosto dessa despirocada no final ali, porque vira uma coisa, vira o pulp, vira o descartável.
Tô curioso,
ali. Então,
quero ver.
Recomendo bastante.
E o que mais que estreou essa semana aí?
Olha, essa semana temos vários nacionais, mas temos também o CBR Contra Todos, que é aquela cinebiografia da Seberg, que eu esqueci o nome agora, do primeiro nome. Aquela atriz francesa que agora tá sendo vista pela Kristen Stewart. É o filme da Amazon, só que tá sendo distribuído aqui pro Brasil por uma distribuidora.
Então não tá na Amazon, tá no cinema.
É, deve chegar na Amazon daqui uns 5 meses, eu imagino.
Tá.
Teve também o Troco em Dobro na Netflix, que é o novo filme do Peter Berg com o Mark Wahlberg.
Que os dois? Peter Berg e o Mark Wahlberg estão fazendo tudo junto.
Não sei, parece que eles casaram, tiveram dois filhos. Tá toda a rotina do Mark Wahlberg direto agora, né, de fazer acordar às 2 da manhã e fazer 5
da manhã.
E também tivemos dois brasileiros, o Fim de Festa, do Hilton Lacerda, né? Que é o cara que fez tatuagem, Amarelo Banga.
Eu fiz umas tatuagens também.
Eu gostaria de avisar a todos que não tenham dúvidas, porque eu entendi que foi uma grande dúvida e preocupação da mesa. Eu não fiz nenhuma tatuagem. Pode continuar.
Ainda. Pode ser que você faça.
E também tivemos o Vou Nadar Até Você, que é o primeiro filme da Bruna Marquezine nos cinemas.
Da Bru?
Da Bru.
Ai, Bru, beijo, amiga.
Muito bem. E notícias aí? Tivemos, cara, uma semana...
Duas semanas, assim, vamos sair de férias. O mundo do cinema implode, né? O César dá ruim, dá prêmio pro Polanski, a Carriers fecha. Na verdade, se demite noite inteira, o Ash...
É assim que fala? É Carrier?
Carrier do cinema.
Carrier do cinema.
Eu aprendi a falar Carrier, sem pronunciar
o H. É que eu não sei falar francês.
Carrier do cinema.
Carrier do cinema.
Gente, eu juro, eu fiquei preocupada
Pergunta
com o meu...
Pergunta lá na padaria que vocês vão.
Eu fiquei preocupada com o meu professor de cinema da faculdade, de saber dessa história da Carrier, porque ele falava...
Ele era super
tipo,
fã.
Toda aula ele falava disso.
O que é a Carrier do cinema pra quem...
É um dos é uma das revistas de cinema mais essenciais ali
e
do...
E antigas também, né?
Das mais antigas, e também é um desses lugares que o Truffaut, por exemplo, escreveu um manifesto falando assim, o cinema francês é tudo de burguês, precisamos reinventar essa merda.
Quem é o Truffaut? Por que ele é importante?
Ah, não, pera, aí também já...
Cinema...
Vai ficar até amanhã aqui. É.
Não, mas ele é um explica que ele é um...
Ah, ele é um cara, fez uns filmes lá.
Ele fez um filme aí. Diretor importante. Mas os caras... na verdade foi comprado a revista e a equipe inteira se demitiu em represália porque tem um monte de produtor francês querendo dar uma nova direção.
E lá no prêmio do... E no César, o Polanski ganhou...
Prêmio de direção e aí a Adele Haenel saiu mandando tomar no cu todo mundo.
Sendo que o Polanski tá sendo acusado, né, de...
Não, ele é que o Polanski é um babaca, é um escroto, é um criminoso e a gente... E ele continua aí sendo reverenciado por causa da política do autor na França, né?
E aí ele ganha o prêmio e a galera...
É, e ele teria... Eu acredito que ele teria ganhado o melhor filme se não fosse a regra do César, que não pode ser... O prêmio de direção e o prêmio de filme não podem ser pro mesmo filme.
Ah.
Aliás, o prêmio principal do César esse ano foi para o Miseráveis.
Mas o escroto nisso é quem vota, não é?
A própria, o conselho do César renunciou inteiro após a polêmica toda do Polanski, todo o manifesto assim, precisamos repensar a coisa. De novo, parece ser o BAFTA, né? Com o BAFTA So White aí de novo, né? Só agora com uma coisa, tipo, estamos dando os prêmios para um estuprador, é isso, né? O Polanski, não é?
Um abusador.
É
acusado de... Abuso sexual, né?
Abuso sexual. Isso. E é um cara que... as primeiras denúncias de assédio do Polanski são da época do Chinatown, né? Então, é um cara que não pode pisar nos Estados Unidos nem na Itália.
Enfim.
Então, é um... Porra.
E o SXSW, que a gente ia...
Cobrir,
como sempre, o Benoit iria lá, também foi cancelado, né?
Também foi cancelado.
Ia ter várias estreias de filmes lá. Muitos produtores e diretores esperam, né? Confiam num festival da parte de filme do SXSW pra lançar seus filmes. E isso não vai acontecer.
Green Knight aí, que foi o que mais ripadinho que caiu. Mas falando em filme que foi cancelado por causa do coronavírus, tivemos um tal 007 Sem Tempo Pra Morrer, falando assim...
Sem tempo pra morrer.
De coronavírus. Então, cara, foi de abril. Tava aí o filme, né? Tava pronto, tava tudo feito.
Já agora, mês que vem.
E foi pra novembro.
Caramba.
Ele adiou em 6-7 meses aí. E deve perder uns 50 milhões de dólares em... Pelo menos aí, por conta de publicidade. Porque foi um filme que gastou no Super Bowl. Já tinha anunciado a música da Billie Eilish. Já tava tudo feito.
Ai, a música da Billie Eilish, é verdade.
Então tava...
Preocupações.
Bom, mas pelo menos assim, até novembro pra dar uma melhorada no filme aí também.
Podem cortar um pouco, né? Porque 2 horas e 40 de filme, se... Nossa. Esse tá certo, essa duração, é foda, né? Um 007 ser o maior da franquia, por causa que é o maior do Daniel Craig. É um filme confuso e é um filme que... Cara, sei lá, né? Eu tô revendo os bonds, eu tô até...
007, né, gente?
Eu tô empolgando. É. Mas
a gente já chegou num ponto que...
Já deu um pouco, mas a gente, né? Tá sempre nessa de que eles vão, né? Que o próximo filme eles vão surpreender e vão renovar.
Agora vai.
Vocês estão só... Sozinho, eu tô aqui no meu barquinho de... gente, deixa pra lá.
Agora, a dúvida, né? Quem são as próximas vítimas? Em teoria, Mulan, que tá aí... A Disney tá falando, não, vai lançar, né?
Puta, eles vão confiar na China muito pra esse filme. Eles vão adiar loucamente.
Então, a China provavelmente deve adiar, porque os cinemas estão todos fechados no momento. Não tá passando nada na China. Mas assim, cara, no atual circunstância, até os Jogos Olímpicos de Tóquio estão considerando não rolar, sabe? Eles anunciaram hoje que a cerimônia da Tocha Olímpica não vai acontecer pro público, porque não tem como. Tipo, cara, dá uma adiada, sabe? Não tem problema, sabe? Só que eu entendo que pra eles, se adiar, esse filme começa uma longa sequência de dominós caindo, incluindo o Festival de Cannes.
E por fim teve a série de Last of Us aí anunciada, né? Pela HBO.
A famosa... Não é a última coisa dessa lista, mas teve a série Last of Us anunciada. Vai ser o Craig Mazin que vai tocar o
Chernobyl.
Projeto. Exato. E o Neil Druckmann, que é o cara que é o criador do jogo, também tá envolvido criativamente.
Show,
muito
hein?
Bem.
Chernobyl, show.
Então é isso.
Não vai ter,
show,
a gente não vai falar do...
Chevette.
Do Chevette?
Cheveteiro. Que Batman.
É? O Batman, o carro do Batman.
É uma foto.
Ele é um Chevette.
Três fotos.
Nossa.
Ai, gente, que coisa mais Zack Snyder ficar falando as coisas.
Mas é um Chevette. É tão fofo. Enfim,
é um Chevetinho.
É um Chevetinho.
Ele é um Batman um pouco
certeza,
mais...
Certeza que tem banco de coquinho.
É um Batman, ele é um pouco mais gente como a gente.
A imagem do Batman que fuma cigarro no topo do telhado.
Então é isso, gente.
Sim.
Sim.
Obrigado, viu?
Valeu.
Beijo. Obrigada por me chamarem, eu sempre gosto de vir
Quem
aqui.
Quem quiser mandar e-mail pra gente, cinematico@b9.com.br.
É isso. Estamos aí, até a próxima.
Tchau.
Valeu.
Beijo.
Beijo. Beijo.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.